Lei nº 160, Regime Jurídico de Educação Especial. Peço ao Sr. Deputado Miguel Tiago para fazer a apresentação da iniciativa, depois entraremos em fase de discussão. O relatório será elaborado pela Sra. Deputada Ana Drago, que não se encontra presente, mas deduzo que, entretanto, chegará. Sr. Deputado Miguel Tiago tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, para ser muito sincero, vou-me ater a alguns tópicos muito genéricos, tendo em conta que a minha camarada Rita Rato, que é quem acompanhou mais profundamente este projeto de lei, está neste momento numa audição com o Ministro da Presidência, e eu acompanhei apenas pela rama e farei os possíveis para estar à altura de responder às questões colocadas pelos senhores deputados. De qualquer das formas, quaisquer outras questões também poderemos aprofundar noutra altura. Este regime jurídico de educação especial que o PCP apresentou, aliás, deriva já de um projeto de lei que apresentámos na anterior legislatura, tem dois objetivos fundamentais. Um deles é dar a resposta a uma necessidade ou a um conjunto de necessidades que se iam agigantando na escola pública no quadro do desenvolvimento da escola inclusiva, e uma outra que é paralela, mas que tem diretamente a ver com a intervenção do último governo, que é a da necessidade imediata da revogação do Decreto-Lei 3/2008. Os senhores deputados acompanharam, na generalidade dos deputados desta comissão, acompanharam quer a elaboração, portanto a publicação, quer a aplicação desse decreto. Temos hoje dados concretos que apontam para a exclusão de mais de 20 mil crianças dos apoios das necessidades educativas especiais, portanto no âmbito daquilo que o Governo agora considera a educação especial, baseado numa classificação muito mais, entre aspas, clínica do que propriamente com a abrangência necessária para a consideração das necessidades educativas especiais, e portanto com estes mecanismos de identificação, de sinalização das crianças e dos alunos com necessidades educativas especiais, objetivamente um grande número daqueles que antes tinham, e o que não significa que todos estivessem bem, e também é importante que fique claro, que ao dizermos que o mecanismo que está a ser utilizado agora, que exclui um conjunto muito vasto de crianças, não significa diretamente que o mecanismo utilizado anterior apenas sinalizasse as crianças que deveriam de facto ser sinalizadas. Portanto, aquilo que o PCP pretende com este projeto de lei é precisamente criar um regime que permita uma consideração clara e objetiva do que são as necessidades educativas especiais, sem que, no entanto, ela seja restrita aos aspectos clínicos, como é imposta pela Classificação Internacional de Funcionalidade. Classificação Internacional de Funcionalidade essa, como os senhores deputados bem sabem, não pode, pura e simplesmente, ser transposta para o âmbito educativo, sem, obviamente, sacrificar conceitos pedagógicos, tendo em conta que ela é feita exclusivamente com base em aspectos físicos e clínicos. Essa é uma das vertentes deste projeto, mas ele vai mais longe, ele inclusivamente estabelece quais são os padrões e os meios materiais e humanos de que as escolas necessitam para dar resposta a esta necessidade da escola inclusiva, e pela primeira vez tenta entrar num campo para o qual toda a legislação está em dívida, que é o do ensino especial no ensino superior. O ensino superior tem ensino especial, não tenha os meios nem a regulamentação necessária para que, de facto, exista o enquadramento que o PCP considera que seria o justo. Obviamente que outros senhores deputados, outros partidos, poderão entender que a ausência de regulamentação e a ausência de apoio também não exclui os estudantes com necessidades educativas especiais do ensino superior. No nosso entendimento, não só exclui, como não lhes permite uma aprendizagem em pé de igualdade com os seus colegas sem necessidades educativas especiais. Portanto, para sintetizar, retornamos ao conceito essencial com este projeto de lei de necessidade educativa em função de critérios pedagógicos e, obviamente, que se cruzam com aspectos clínicos. Por outro lado, garantimos que a escola inclusiva passa para a letra da lei na medida das necessidades que isso impõe. Nós não podemos continuar não podemos continuar genericamente dizendo que subscrevemos os princípios internacionais da escola inclusiva, a Declaração de Salamanca, etc., e depois, na prática, não dotar as escolas da necessidade dos equipamentos e dos recursos humanos que elas necessitam para cumprir esse papel. Os senhores deputados todos conhecerão diversos exemplos de escolas que neste momento não têm condições para albergar os números de estudantes com necessidades educativas especiais que albergam. Não é preciso sair daqui do Conselho de Lisboa para conhecermos escolas em que o auxiliar da ação educativa que é responsável por acompanhar os meninos com deficiência profunda durante o intervalo é o mesmo que vigia o corredor. Não é preciso sair daqui do Conselho de Lisboa. E é o mesmo que também vigia, curiosamente, o piso de cima. E, portanto, não se pode repartir entre estas três tarefas. Para não entrar nas questões da adaptabilidade dos edifícios e todas essas outras matérias, que também ainda estamos muito aquém das necessidades. Portanto, este diploma tem esta intenção, regulamentar e criar as condições normativas para que o Estado seja mais responsável pela criação da escola inclusiva, o que infelizmente não se tem verificado, no entender do PCP, tem-se vindo precisamente a caminhar no sentido contrário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a discussão. Então, começo por dar as boas-vindas à Comissão ao Sr. Deputado Rolo Almeida do CDS. Seja bem-vindo. E, nessa condição, dou-lhe a palavra em primeiro lugar. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, o CDS gostaria, compreendo que é sempre construtivo todo o trabalho que se faça à volta da educação especial, mas gostaria de deixar aqui uma crítica quanto ao timing de apresentação deste projeto de lei, porque existe um grupo de trabalho de educação especial, portanto, dentro desta comissão, que tem trabalho a produzir, que precisa de tempo para produzir esse trabalho, que terá necessariamente conclusões no final e que este projeto de lei apresentado no tempo em que é apresentado, caso fosse aprovado, esvaziaria completamente o trabalho deste grupo. Depois, as nossas considerações sobre o projeto de lei em si. Nós estamos de acordo, é uma evolução positiva deste projeto, o reforço do papel dos pais na escolha da escola dos filhos, que até aqui estava completamente aliado e limitado na ação da escolha do melhor estabelecimento de ensino de educação especial para colocar os seus filhos. Agora, fica por esclarecer, é uma coisa que é quanto a nós muito negativa na lei atual, e fica por esclarecer, se é eliminada a cláusula de não lucratividade da escola de ensino especial, pois podem existir ótimas escolas de ensino especial privadas e que naturalmente sejam lucrativas, e não há um esclarecimento nem especificação da forma de financiamento da frequência eventual das escolas privadas de ensino especial. Portanto, é uma lacuna que nos parece séria e que transita, ao fim e ao cabo, da lei atual para este projeto de lei do PCP. Depois, defendemos também o reforço nas escolas dos meios técnicos e humanos, que são manifestamente insuficientes. Temos graves problemas, essencialmente, de meios humanos. O que o Sr. Deputado referiu é verdade. Há auxiliares que têm que olhar por variadíssimas situações ao mesmo tempo e que são destacados depois ainda para acompanhar alunos com necessidades educativas especiais, ficando um déficit obrigatório em algumas das ações dos auxiliares. Agora aqui, mais seriamente e de forma mais oposta, nós temos uma visão completamente diferente quanto às escolas de referência. Portanto, há uma defesa da parte deste projeto de lei, segundo pude compreender, da supressão das escolas de referência. O CDS defende de forma diferente a manutenção das escolas de referência, mas o alargamento territorial das escolas de referência. Eu compreendo que o que possa e que havia mais fácil de resolver os problemas atuais com as escolas de referência, ou seja, a distância geográfica. Nós temos alunos com autismo, por exemplo, que sofrem com a viagem de automóvel e que têm problemas de deslocações. e têm que fazer uma deslocação, eventualmente, segundo o estudo que fiz, há deslocações que podem ascender aos 100 km. Portanto, é gravíssimo. Agora, o que nós defendemos, ao invés, e o que deve acontecer, é um alargamento territorial, com um plano nacional, das escolas de referência. Ou seja, porque temos aqui um risco muito grande. As escolas de referência destinam-se essencialmente a alunos com autismo, com surdez, cegueira e baixa visão e com as chamadas unidades de multideficiência. O que é que acontece? Se não temos uma escola capacitada em termos de especialização para estes alunos, perdemos e eles perdem-se no ingresso numa escola. Eu compreendo, a inclusão é essencial, mas tem que ser uma inclusão real. E o que acontece? Se vamos pôr estes alunos numa escola não de referência, não especializada na área em que mais necessitam, vamos perdê-los e eles vão estar completamente desintegrados e perdidos dentro da escola. Portanto, o que nós defendemos é o aumento da rede de escolas de referência, porque essas escolas aceitam todo o tipo de alunos. Só que têm, para além de aceitarem todo o tipo de alunos, serem uma escola perfeitamente normal e funcionar de forma perfeitamente normal, têm esta especialização, têm esta capacidade de poder dar melhor resposta a estes alunos. Portanto, deixar muito claro que isto é um ponto do qual nós fazemos questão absoluta, que contra a supressão das escolas de referência, nós defendemos o alargamento territorial e uma rede nacional efetiva que possa dar resposta cabal às necessidades dos alunos das escolas de referência. Depois, e para terminar, o vosso artigo 3º do projeto de lei apresenta 13 medidas educativas que, no nosso entender, são excessivas e por vezes até se atropelam, e que correm o risco, por excesso, de provocar confusão depois na ação dos professores na escola. O artigo 3º do projeto de lei. O número 2 do artigo 3º apresenta 13 medidas educativas. Eu tive a oportunidade, eu não sou professor, tive a oportunidade de falar com pessoas ligadas à gestão escolar e com professores e manifestaram-me, por exemplo, dúvidas que há aqui pode-se criar confusão entre as condições especiais de matrícula e condições especiais de frequência, que a aprendizagem em contexto extraescolar é uma coisa que diz respeito à forma de organização da escola e que poderia não ser contemplada no projeto de lei. Portanto, deixar-vos este reparo. E, de momento, seria, Sr. Presidente, a nossa posição quanto a este projeto de lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Raquel Coelho, do PSD. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A todos, muito bom dia. Queria cumprimentar naturalmente o deputado Miguel Tiago pelo trabalho que o seu partido desenvolveu. Registro, no entanto, a pertinência de algumas observações. Concretamente, este trabalho e este documento apresentado é seguramente um contributo de análise e de reflexão para a problemática do ensino especial. É uma matéria cuja preocupação é transversal a todos os partidos. O que nos diferencia seguramente são os modos de operacionalizar e de equacionar as soluções que nos poderão parecer mais consentâneas face à realidade e aos constrangimentos e às dificuldades decorrentes da legislação que em 2008 foi aprovada, quer o decreto-lei, quer a portaria a posteriori, e cuja sensibilidade está, neste momento, a ser auscultada no terreno de acordo com diferentes metodologias, nomeadamente a avaliação que o Ministério da Educação está a fazer, mas também o trabalho que esta Comissão, que a Comissão de Ensino Especial, está a desenvolver e a levar a cabo, fruto do seu plano de atividades e dos objetivos que se propôs atingir, e da qual também o PCP faz parte integrante, com a deputada Rita Rato, muito embora não lhe tenha sido possível, nós compreendemos também das dificuldades de tempo, mas não lhe tenha sido possível acompanhar-nos nas primeiras visitas que fizemos no norte do país, concretamente a Ponte de Lima, a Paredes e ao Conselho de Gondomar. Pelo que nos parece que esta proposta, neste momento, este trabalho poderá questionar o trabalho de uma comissão que está a avaliar e que está a trabalhar, a recolher opiniões, a recolher testemunhos, a recolher contributos, com vista a um estudo para que, a posteriori, possa ser equacionadas as alterações ao quadro legislativo existente, se assim for entendido como necessário e oportuno. É necessário tempo para que o processo decorra, é necessário tempo para que possamos ter esses feedbacks e este documento apresentado parece-nos que é, de facto, uma intervenção radical, descurando, não vou fazer análise do documento em si, porque apenas um ou dois reparos que me parecem que são erros de transcrição, porque julgo que são erros mesmo e que não terão dado por isso, quer na apreciação técnica e depois relativamente ao conteúdo. Na apreciação técnica, na página 3, na nota técnica, desculpe, na página 3, no segundo parágrafo, diz, no capítulo 4, trata-se da organização escolar, nomeadamente com regras respeitantes aos respectivos docentes do Departamento de Educação Especial, criado em cada departamento de escolas ou escola, eu penso que será criado em cada agrupamento de escolas ou escola. Pronto, mas é um reparo que fica, porque os documentos foram divulgados, não é para si, naturalmente, que não foi o deputado Miguel Teatro que elaborou, mas é apenas um reparo para que se possa fazer a devida correção. Eu julgo que não faz sentido, não é? Que seja em cada departamento de escolas, seguramente, desculpe. Em cada agrupamento de escolas. É. Só faz sentido que assim seja. Quanto ao documento em si, naturalmente que para além de todas as situações elencadas e todas as propostas, algumas que decorrem do que já estava legislado, outras que são completamente inovadoras, eu permito-me apenas registar e naturalmente o documento terá o seu momento oportuno para discussão, mas em relação ao que está legislado e às funções, nomeadamente, que o delegado de turma e o diretor de turma já desempenham em contexto escolar e cujos papéis são determinantes e importantes, quer na integração, quer no acompanhamento, quer no processo de facilitar a socialização dos alunos com necessidades educativas especiais. Parece-nos que o papel do tutor-aluno e do tutor-professor, que são duas situações elencadas no artigo 6º, parece-nos que são, de alguma forma, excessivas e desenquadradas do que já está consignado nos papéis, quer do diretor de turma, quer do delegado de turma. Porque são intervenientes e atores educativos que desempenham e têm já no seu leque de funções em termos de vida escolar um leque de atribuições que poderão ser complementadas com estas funções acrescidas de tutor que o PCP prevê. Portanto, estas duas funções existem na escola, na pessoa do senhor diretor de turma, do delegado de turma. Esta função específica de manter ou de proporcionar ou de contribuir para um clima de socialização, de harmonização, de integração, de uma maior acceptabilidade por parte da turma, do grupo escolar, poderá ser desenvolvido quer pelo diretor de turma, quer pelo delegado. Portanto, é função do tutor aluno e tutor professor. Quanto às demais situações, naturalmente que a referência ao apoio dos alunos é pertinente. O PSD já levantou essa questão junto da Sra. Ministra, já fui, eu própria lhe dirigi uma pergunta muito concreta, e na maior parte, ou em grande parte das situações, também decorrente dos constrangimentos de natureza orçamental, mas também no âmbito das transferências de competências para os municípios e fruto do raço estabelecido pela portaria 1049-A de 2008, esse rácio é extremamente limitado e só prevê a alocação de auxiliares de ação educativa ou de assistentes operacionais em escolas que tenham ensino estruturado. Caso não tenham, os auxiliares, nós temos muito fluido, os auxiliares não serão colocados. Pelo que essa dificuldade tem, naturalmente, uma relação muito direta e muito próxima com o quadro legislativo que regulamenta e que estrutura as transferências de competências para as autarquias e nesta vertente da alocação e da contratação de pessoal auxiliar e também para apoiar as necessidades educativas especiais está cometida às autarquias, porque é também, pelo que é também uma vertente importante a equacionar e a confrontar as transferências de competências, os rácios definidos nesta portaria e os constrangimentos que as autarquias têm para alocar e para disponibilizar pessoal para poder apoiar os alunos com estas necessidades. Quanto à discussão do documento em si, seguramente que será oportuno no momento próprio, porque me ficaria por aqui, realçando a importância da reflexão, mas também comentando que o grupo de trabalho, e reiterando a posição do grupo de trabalho, está a trabalhar e o PCP integra esse grupo de trabalho e, portanto, a oportunidade não nos parece de todo mais adequada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu vou dar a palavra à Sra. Deputada Rosalina Martins. No entanto, temos um pequeno problema. É que já temos a parte escolar lá fora à espera. Vamos acabar esta discussão e depois eu vou pedir a atenção de todos, mas também, como sabes, não tínhamos o quórum à hora marcada. E o projeto de resolução ficará para depois, será apresentado depois da audição. Por uma questão de respeito para todas as autoridades. Bom, eu peço que tanto a Sra. Deputada Rosalina Martins como a Sra. Deputada Miguel Tiago, que entretanto já pediu a palavra, sejam o mais breves possível, mas obviamente sem esquecer o que tenha sido.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei telegráfica, até porque concordo com muitas das considerações que já foram proferidas aqui pelos Srs. Deputados do CDS e do PSD que me antecederam. E referir exatamente, enfim, também de alguma estranheza pelo timing da apresentação deste projeto de lei, pelas razões que já aqui foram aduzidas, uma vez que, para além da existência do grupo de trabalho, que tem como objetivo final apresentar um relatório e eventualmente apresentar propostas no quadro de um reajustamento da legislação existente, para além também da existência de uma comissão de avaliação que está a fazer o acompanhamento da implementação da Lei 21/2008 e que vai também já produzir um relatório intercalar e vai também produzir um relatório no final deste ano letivo, também porque existe uma disponibilidade da tutela, enfim, para uma reflexão mais aprofundada sobre esta questão do ensino especial. Aliás, a Sra. Ministra referiu esse aspecto aqui numa das reuniões em comissão. Eu gostava só de, e tendo em conta, para não repetir as notas que já foram aqui apresentadas pelos outros grupos parlamentares, eu gostava só de especificar um aspecto que consta, enfim, da exposição de motivos do decreto-lei, onde se diz que esta legislação foi introduzida à revelia de qualquer negociação de discussão pública. Nós sabemos que a especificação das necessidades educativas especiais de caráter permanente das outras tem a ver com o parecer produzido pelo Conselho Nacional de Educação, com aquilo que foram as conclusões de um congresso do ensino especial que antecedeu, enfim, a promulgação do Decreto 3/2008 e depois a Lei 21/2008, e referi também que acrescentando mais uma nota às referências do seu deputado do CDS, as escolas, que têm a ver com as escolas de referência, uma das alterações que foram introduzidas no 3/2008 em sede de apreciação parlamentar teve exatamente a ver com as escolas de referência, na sequência de muitas das audições que aqui fizemos, nomeadamente com as associações de surdos, que consideravam absolutamente pertinente a existência destas escolas de referência, por considerarem efetivamente que elas respondiam ao tal princípio de inclusão e que as crianças espalhadas por escolas diferentes não conseguiam os ritmos de aprendizagem. O seu deputado assistiu a algumas dessas audições, portanto não conseguiam o sucesso que conseguem atingir quando trabalham com uma equipa conjunta em sede de escola de referência. E, portanto, eu espero que este seja apenas um contributo do PCP para esta discussão e para o trabalho que nós estamos a realizar em conjunto, uma vez que já fizemos esse trabalho na Zona Norte, vamos fazê-lo agora na Zona da Grande Lisboa e depois na Zona Sul do país, ouvindo muitos professores, muitos diretores de agrupamentos, estando também, tentando também contactar com algumas boas práticas que se vão realizando em diferentes escolas do país e para, no final, estarmos em condições de fazer uma avaliação e de, efetivamente, propor um ou outro reajustamento que consideremos pertinente neste setor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para encerrar a discussão, o Sr. Deputado Miguel Tiago, suponho que vai utilizar a técnica do SMS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em 140 caracteres, dificilmente consigo dizer tudo, mas farei os possíveis para usar um pouco mais. Eu queria agradecer, antes de mais, as diversas intervenções, os contributos que também trouxeram. Gostava de dizer desde já que não vemos qualquer problema no timing da apresentação deste projeto, por motivos diversos. Por um, porque a existência de um grupo de trabalho no quadro da Assembleia da República, neste caso nesta comissão, deve estimular os grupos parlamentares a apresentarem os seus contributos e não limitá-los, no nosso entendimento. E, portanto, este é o nosso contributo, temo-lo, faz parte do nosso património de proposta, do nosso património de análise política da situação, nomeadamente no âmbito do ensino especial, e aqui está ele, para que todos os grupos parlamentares possam intervir sobre ele e, portanto, e produzir as suas considerações. Temos a ideia que o grupo de trabalho deve fazer precisamente com que nós trabalhemos e não com que nós fiquemos à espera de um relatório final. E, portanto, também dizer o seguinte, antes não devemos ter uma ideia de que antes de nós era o nada. Os senhores deputados sabem, e há aqui deputados que sabem tão bem ou melhor que eu, que o grupo de trabalho de ensino especial e deputados com as tarefas de ensino especial no âmbito da Comissão de Educação já existiam, por exemplo, na passada legislatura e talvez até antes. Portanto, há um património acumulado de experiência que não é desbaratado pelo simples facto de se ter criado um grupo de trabalho para o ensino especial no âmbito desta legislatura, e eu apelava aos senhores deputados que tivessem em conta que, embora a memória parlamentar não seja para a maior parte de nós muito alargada, tendo em conta que temos elevada rotatividade nas nossas tarefas, e ainda bem, ter em conta que antes de nós alguém já cá esteve e já trabalhou. As questões, ainda a questão do timing e mesmo para terminar sobre esta matéria, este projeto foi apresentado, não foi agendado. Os senhores deputados sabem que houve a divulgação de um estudo por uma estrutura sindical que revelou grandes lacunas na aplicação do 3/2008, e o PCP entendeu que também estaria a dar um bom contributo a apresentar este diploma. Não agendou este diploma. Este diploma está apresentado na Assembleia da República e será agendado quando o PCP entender, ou a Conferência de Líderes entender. Sobre as questões que nos colocaram, o PCP não é pela supressão das escolas de referência. O PCP acha que todas as escolas devem ser de referência.
e todas as escolas têm que dar resposta aos estudantes que lá andam. E nós podemos aqui dizer que é muito bonito a escola de referência e os meninos todos têm lá os equipamentos, mas depois, quando vamos ao terreno e falamos com os pais das crianças, é que nos apercebemos do quão dramático é desmontar uma unidade de surdos, por exemplo, Galhos Vedros, e mandar os meninos todos para o Barreiro ou para o Seixal, e terem que percorrer às 6 da manhã, com pais que trabalham, aquele caminho que, como sabem, entre Alhos Vedros e Barreiro ainda há transportes, mas Alhos Vedros e Seixal não há transportes, não têm como levar os miúdos à escola, não é? Portanto, isto é tudo muito bonito no papel, e temos as equipas multi-isto e tal, e não sei o quê, mas depois, na prática, senhores deputados, só criam situações dramáticas, inclusivamente, que desbaratam património constituído já no terreno. Por exemplo, este exemplo é bastante ilustrativo. Já existe unidade, e ela tende a ser desmontada, precisamente por causa da escola de referência. Portanto, o que o PCP entende é que todas as escolas devem ser dotadas dos meios necessários para fazer frente aos estudantes que têm, para fazer face às necessidades colocadas pelos estudantes que têm. Nesse sentido, isso não é a supressão da escola de referência. É a criação das condições em todas para que todas possam ser de referência. Dir-me-ão, mas isso do ponto de vista económico e financeiro torna-se praticamente impossível. Muito bem, isso não faz com que, dentro de uma mesma área geográfica, não possa, como é óbvio, haver equipas mais especializadas numa deficiência e equipas mais especializadas noutra, mas atendendo sempre à escola inclusiva e não à concentração dos meninos em função de terem ou não necessidades educativas especiais. A criação de unidades de apoio à escola, por exemplo, é um bom, aliás, que já se pratica e que é um património que não deve ser desbaratado. E que pode ser sacrificado às escolas de referência. Aliás, é o que está a acontecer. Sobre as outras questões que foram colocadas, eu agradeço. Eu não sou propriamente a pessoa mais indicada para falar do financiamento do privado. O Governo regulamentou os apoios às instituições privadas, juntamente com as restantes matérias de ação de educação especial. O PCP não inclui o financiamento às instituições de ensino privado porque este regime jurídico visa, no essencial, dar resposta àquilo que a escola pública deve criar, sem prejuízo, obviamente, de ser perfeitamente razoável que, em determinados casos, como aliás já é feito e até de certa forma se tem vindo a perder, apoiar instituições com características muito próprias para crianças com deficiências profundas e com incapacidade de integração. Portanto, também conhecemos essa realidade. Obviamente, este diploma não bule diretamente, ou pelo menos não impossibilita que exista algum apoio em casos muito específicos e talvez muito excepcionais. Bom, sobre a municipalização, a senhora deputada Raquel Coelho colocou, e bem, eu só não percebo é porque é que é o PPD que a defende e não o PCP. Nós, no PCP, não hesitámos um único momento em criticar o regime atual de municipalização, nomeadamente dos recursos humanos da educação. Já o PPD não faz o mesmo, e portanto, eu só posso subscrever as suas preocupações, lamentando que o seu partido as não subscreva da mesma forma, mas pronto, da nossa parte, obviamente que partimos do princípio que, para dar resposta àquilo que aqui colocamos, é preciso romper com o atual regime de municipalização da gestão dos recursos humanos da educação. Sr. Presidente, para não me alongar mais, havia outras matérias, apenas dizer esta nota. Sobre questões que nos colocaram ser excessivas, ou o tutor, ou as medidas educativas, senhores deputados, não é nada que atualmente não se pratique. Aliás, a senhora deputada Raquel Coelho assim o disse. A questão é que não está na lei, ou seja, há escolas onde as boas práticas têm encaminhado nesse sentido e há boas experiências, escolas em que não se faz. Ao plasmar na lei, há uma indicação clara de que deve existir um aluno tutor, um professor tutor, tal como as medidas que nós referimos, por exemplo, se o senhor deputado do CDS ler, diz que podem ser utilizadas. Há aqui a maleabilidade total para que a escola, no âmbito da sua autonomia educativa, possa proceder à utilização destes 13 itens, da forma que entender, mais ajustada à criança em causa ou ao grupo de crianças em causa.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu também queria fazer uma precisão.
Mas, chamar a atenção de todos que temos nós que estamos de pé.
Pronto, ótimo.
O senhor deputado Rolo Almeida tinha pedido a palavra para esse efeito. O senhor deputado Raquel Coelho também é para...
Sr. Presidente, de facto está agendado, mas também era para retificar que o PSD, relativamente à questão da transferência de competências para os municípios e no quadro e na constatação, na efetivação e no que está comumente partilhado, aceito, escrito e legislado no que concerne à importância da corresponsabilização dos diferentes agentes educativos, das parcerias e da efetiva disponibilidade dos órgãos autárquicos em assumir a responsabilidade de acompanhamento e de serem parceiros sociais e educativos inquestionáveis, o PSD questiona o modo como o processo está a ser conduzido. Todos questiona concretamente o enquadramento legal e os rácios definidos. Porque as transferências de competências, se de algum modo ajudam e podem contribuir para a efetivação dos papéis sociais e educativos dos diferentes agentes educativos e das autarquias, concretamente, à semelhança dos pais, das instituições, das juntas de freguesia, das associações locais, regionais, culturais, etc., etc., questionamos e estamos contra o modo como essas transferências estão a ser efetivas.
Muito bem, Sra. Deputada, não queremos de maneira nenhuma que fique sem elementos para a discussão em plenário, quando esta iniciativa subir.
Mas foi só para fazer uma retificação, porque importa retificar os conceitos e as posições, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Estava a correção. Está encerrada esta discussão. Vamos interromper a reunião para proceder à audição. Prosseguiremos de seguida para com o projeto de resolução do PCP. Podem entrar os nossos cabelos.
Qual é o tempo que temos, Sr. Presidente, para esta audição? Esta audição está prevista durar uma hora. Pronto, há uma tem que ser.
Tem que ser 1,5 minuto.